Essa ideia de simplesmente negar a política, ela pode vir de um sentimento muito autêntico, que é de ver que tá uma merda e que muitos que entraram lá não fizeram nada pra mudar essa merda. O problema é o seguinte, qual é o passo seguinte? Você dizer aqui, toda política é uma merda, ninguém presta, é tudo ladrão. Essa é a parte mais fácil do assunto. E o que, que você faz com esse seu sentimento? O que, que você vai fazer com ele? Você vai levar pra casa e dormir com ele? E depois, como é que resolve? Qual é a solução, então, fora da política? Se todo político não presta, se toda política é uma merda, qual é a solução? O que eu tô querendo dizer é que não tem solução fora da política. Não adianta você demonizar. Você tem que ser firme o suficiente pra botar o dedo na ferida e criticar toda a bandalheira, toda a safadeza, toda a vagabundagem, todo o roubo de dinheiro público que se faz. Agora, não existe uma outra solução, ninguém inventou uma até hoje, pra melhorar a vida das pessoas, pra melhorar a nossa vida, que não passe pela política, cara.
Então, bundão é o Jair.
Porra, eu tô gostando cada vez mais dessa conclusão pra qualquer coisa.
Jorge Jesus saiu do Flamengo.
Então, bundão é o Jair.
Pedro Fernandes foi preso.
Então, bundão é o Jair.
Hoje é aniversário do atentado de 11 de setembro, porque hoje é dia 11 de setembro.
Então bundão é o Jair.
Thiago Leifert e Hugo Gloss batem boca por causa da Fazenda.
Então bundão é o Jair.
Porra. Medo e delírio em Brasília. É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 618. Bora passar raiva?
Bora!
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 Vem, vambora!
É só bora, Adriano, não é vem, vambora!
Bora!
Agora sim! Até mais, Toffoli, não fode, Fux. Não foi nem um pouco bom enquanto durou.
Movimento de 1964.
Bernardo Melo Franco no Globo no dia 10.
A despedida de Dias Toffoli resumiu bem sua gestão à frente do Supremo. Enquanto os ministros da corte faziam os salamaleques de praxe, Jair Bolsonaro adentrou o plenário cercado de aliados. Sem aviso e sem cerimônia, o capitão se refestelou numa poltrona e passou a acompanhar os discursos.
Mais uma visita surpresa do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, não é?
Cheguei a falar com 3 ministros ontem e eles demonstraram aí que não puderam expor ali na hora a insatisfação, né, o incômodo em ter Bolsonaro no plenário, que receberam por uma questão institucional, mas que esta não é a liturgia do cargo. É muito incomum, não existe isso, né? O presidente da República está na última sessão de participação de um presidente da corte.
Eu vou interromper um pouco, presidente, porque o presidente da República adentra o nosso plenário.
Seja bem-vindo, presidente Jair Bolsonaro. Bem-vindos a essa sessão.
Ator pornô.
Porra, Merval!
Já bota pra ele assim, ó. Tu não tem nada pra fazer e ficar nessa putaria.
Pois é, aparentemente o Bolsonaro não tem absolutamente nada pra fazer. Pra ter uma ideia, ele viajou pro Rio pra discursar por 2 minutos. E logo depois voltou pra capital, com mala, cuia, entourage e o caralho. E ao que parece, ainda tinha manifestantes do lado de fora do evento chamando ele de traidor.
Bolsonaro! Traidor! Abandonou quem sempre te apoiou!
Mais uma!
Não, só uma tá bom. Bolsonaro podia estar lendo um relatório, participando de reuniões, mas não, fica dando rolê por aí e entrando de penetra onde não foi convidado. Pois é, no Brasil dos sonhos, o Celsão estaria na porta do Supremo e gentilmente cobraria o convite com a devida vênia, claro. Sabe como é que é, né? Pandemia, não pode ter muita gente no plenário, essas coisas.
Não foi o único momento constrangedor da tarde. Indicado por Bolsonaro, o procurador Augusto Aras comparou o presidente do Supremo às flores do Cerrado.
Seu Rolando Lero!
Abre aspas, no auge da seca, os ipês nos dão o melhor de si, embelezando a relva ressequida. Fecha aspas, filosofou.
Que loucura!
Mas não foi o único momento seu Rolando Lero do discurso do Aras. O discurso inteiro foi uma saraivada de galanteios. Primeiro ao Toffoli, depois ao Fux e depois a Rosa Weber, que ficou como vice.
Dizia o poeta, chegar e partir são só 2 lados da mesma viagem. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, deixa inegável marca de baluarte e de equilíbrio. Vossa Excelência, foi exemplar a união em 2019. registrou-se um aumento de 13% na produtividade dos magistrados. Expressão da minha admiração pela brilhante passagem pela presidência do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência combateu o bom combate. Vossa Excelência cumpriu com louvor sua missão.
Depois começou a puxação de saco do Fux.
Senhor Rolando Lero.
Sua Excelência, o ministro, presidente Luiz Fux, sua alta performance em toda a bem-sucedida carreira jurídica. Extremamente dedicado e zeloso em tudo o que faz. Obteve o primeiro lugar no concurso para a carreira do Ministério Público. Também aprovado em primeiro lugar no concurso para a magistratura nos anos 80. Profícuo a carreira jurídica, curador de fundações. Alçou os mais altos postos nas cortes superiores do país. Além desta casa, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça e já presidiu o Tribunal Superior. Sua Excelência, doutor em Direito Processual Civil pela Universidade de Estado. E ter recebido inúmeras condecorações, dentre revelando a qualidade da sua extensa produção bibliográfica. A companhia de Sua Excelência, o seu ministro Fux, sempre nos gratifica. Não só pela imensa cultura jurídica e interdisciplinar, mas também pela alegria de bem e sabiamente viver.
Tá falando sério?
É cultor de bons livros, sabe tocar e apreciar boa música. Surpreendi-me também.
Bem que eu pedi uma pastilha.
Ao descobrir recentemente que Sua Excelência ainda tem participação em algumas músicas com o compositor Michael Sullivan.
Quê?
Alia a mente de Atenas à força de Esparta.
Ui, que brega!
Sabe cultivar bem o espírito, a inteligência, se descuidar da saúde e do gosto pelas mais distintas e singelas alegrias que a vida nos agracia. Assim é que Sua Excelência cultivou, além do direito, apreço pelas artes marciais, em especial pelo jiu-jitsu.
Jiu-jitsu! Lutadores de jiu-jitsu! Lá da Tijuca!
E eu compartilho também desse mesmo gosto pelas artes marciais.
Van sério?
O senhor ministro Luiz Fux também é um apaixonado pelas ondas do lindo mar do Rio de Janeiro.
Van sério?
Por seu time do coração, o Fluminense.
Van sério?
Paz sobre vós. Shalom Aleichem.
To life, Aleichem.
Em nome da OAB, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho disse que a coragem é a característica central de Toffoli. Essa ninguém poderia imaginar. Mais cedo, em visita ao Congresso, Toffoli já havia recebido uma curiosa homenagem do presidente do Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas, todo poder emana do povo. E o Toffoli é povo. O Toffoli é poder. Fecha aspas, afirmou o ministro Humberto Martins.
Caralho, bateu uma onda forte.
Mas tenha sua calma que essa não foi a fala mais absurda.
O senador Davi Alcolumbre identificou no presidente do Supremo a coragem dos grandes líderes.
E foi droga, hein?
Puxação de saco do caralho.
E modesto, Toffoli concordou com tudo e descreveu sua própria gestão com as palavras independência e altivez.
Eu peço 10 pedidos a Deus toda manhã. É humildade, 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 humildade. Humildade vai terminar.
Mas aí convidaram o Penetra para discursar.
Eu convido o presidente da República a sentar aqui.
Que isso, rapaz? Que indelicadeza!
A nossa direita.
Ah, bom.
Não espero molhar o bico.
Vou deixar no ar só essa fala aqui do discurso do Fux.
O mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência.
Que foi interpretado como uma postura mais independente em relação aos outros poderes. E um contraponto ao Dias Toffoli, que tinha uma relação mais próxima com os chefes do Executivo e do Legislativo. Mas volta pro Bolsonaro.
Convidado a discursar no Supremo, Bolsonaro relembrou a colaboração do ministro com seu governo.
O gesto de Sua Excelência de vir aqui neste momento é um gesto em homenagem à Corte, é um gesto em homenagem ao Supremo Tribunal Federal, é um gesto em homenagem à democracia.
Aham, sim.
Consulto ao senhor presidente da República se gostaria de fazer uso da palavra. Please
say no. Obrigado pela oportunidade.
Mas vamos para a parte que interessa.
O que eu posso demais ressaltar, prezado Dias Toffoli, do relacionamento com Vossa Excelência, dizer que a harmonia, o diálogo, o entendimento, em momentos difíceis, apesar de seres bem mais novo do que eu.
Não, nada a ver, irmão.
Isso foi muito importante para o destino do nosso Brasil. Dizer-lhe que em muitos momentos, quando o chefe do Executivo procurou o Supremo Tribunal Federal, por muitas vezes em decisões monocráticas, Vossa Excelência muito bem nos atendeu.
Um judiciário independente para que possam tomar decisões, não monocraticamente, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra!
Em outros momentos, até nos surpreendeu com a sua capacidade de se antecipar a problemas e já apresentar a solução antes mesmo que o procurássemos.
Repitam comigo.
Capacidade de se antecipar a problemas e já apresentar a solução antes mesmo que o procurássemos.
Olha a bola tocada, virou passeio!
Mas como assim? Como o Toffoli apresenta soluções antes mesmo de ser procurado? E como assim o presidente procuraria o presidente da Suprema Corte para resolver problemas? O STF é a AGU agora?
Quê?
pareceu uma referência à canetada que suspendeu por 5 meses as investigações contra o primeiro filho, Flávio Bolsonaro. Toffoli dará lugar a Luiz Fux.
Não estou suportando mais.
O ministro vai comandar o Supremo até setembro de 2022. A múltiplos interlocutores, ele tem prometido descolar o Tribunal dos Interesses do Planalto.
Dizer ao prezado ministro Fux, ao qual eu tive a honra de receber o teu convite há poucos dias, se Deus quiser, estarei aqui amanhã, torcendo e elevando minhas orações, que Vossa Excelência conduza essa casa da mesma forma que os teus antecessores, tenho certeza disso. E pode contar, prezado Fux, com o apoio do governo federal. Se precisar de nós, estamos à disposição. Assim como Vossa Excelência falou para mim, o que eu precisar do Supremo Tribunal Federal, assim como eu tive com o senhor Dias Toffoli, terei também com Vossa Excelência.
Porra, que show de humilhação, hein? Presidente sambando na cara dos ministros da Suprema Corte.
Bolsonaro relembrou que em breve será o responsável por escolher um novo ministro para compor o Supremo, já que Celso de Mello vai se aposentar em novembro.
Cheguei aqui pelo voto, os senhores chegaram por indicação de um presidente da República.
O cara cheira esse.
Sei que eu sou bonita e gostosa.
E eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa, com as suas responsabilidades. Porque aqui, e muitas vezes, e não apenas no Executivo, está em jogo a felicidade de um povo e o destino de uma nação.
No início de seu discurso, Bolsonaro afirmou estar emocionado pela honra de sentar ao lado de Toffoli.
Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar o lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal.
Você está à direita de quase qualquer um, cara.
Até mesmo a Bíblia nos diz como é difícil a missão de julgar. Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras.
Então Deus pediu ao GPS que tirasse o seu cu da reta. E o seu GPS disse:
tirando anos divino dessa furada em 50 metros.
Rubens Gleiser na Folha no dia 9.
Há poucas funções de alto escalão que foram tão subestimadas quanto a presidência do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, essa relevância é incontestável e, em um momento de crise política aguda, pode ser crucial para a sobrevivência do constitucionalismo e do regime democrático. O momento histórico coloca um fardo pesado sobre os ombros do ministro Luiz Fux, sobre quem recairá essa responsabilidade de setembro de 2020 a setembro de 2022.
E o Brasil, Coxinha?
Puta, é peido pra todo lado.
O contexto seria desafiador para a Corte Constitucional de qualquer país. A crise política se mantém em ritmo acelerado, combinada com crises de ordem institucional, econômica, eleitoral e sanitária.
Pode meter uma cognitiva aí também.
Para que uma corte constitucional enfrente um executivo com traços autoritários e populistas, ela precisa ter uma robusta percepção popular de legitimidade. Esse não é o caso do Supremo Tribunal Federal, que foi cada vez mais percebido como uma instituição muito mais política do que técnica. Essa percepção foi alimentada por decisões monocráticas extravagantes, que transmitiram a impressão de que cada ministro faz o que quiser, independente do que diz a Constituição. O próprio ministro Fux manteve por anos o pagamento de auxílio moradia a juízes federais e membros do Ministério Público sem remeter a questão para a deliberação do colegiado. Tantos outros casos foram decididos sem deliberação colegiada, com resultados opostos para casos semelhantes. Lula não pôde ser ministro de Dilma, mas Moreira Franco pôde ser de Temer, ambos investigados. Enquanto Cristiane Brasil não pôde assumir o Ministério do Trabalho, Sérgio Carvalho pôde assumir a Fundação Palmares, ambos com histórico incompatível com a função. De modo geral, os ministros se abstiveram de exercer um controle coletivo sobre a atuação extravagante de seus pares. Pedidos de vista que paralisam processos por tempo indeterminado e decisões de impedimento e suspeição que afastam o ministro do julgamento por uma proximidade ilegal com a causa são tratados como questões de consciência individual. Tanto foi feito em nome de tanta coisa e, como resultado, o tribunal simplesmente se apequenou. Não tem apoio nem de lavajatistas, nem de bolsonaristas, nem de petistas, nem do setor produtivo, nem dos trabalhadores.
O único que presta naquela porcaria é o Gilmar Mendes, pô!
Desagradou a todos, no afã de assumir protagonismo e liderança na crise política. Qual a saída?
Não sei.
Aparentemente, para o ministro Luiz Fux, a solução seria retirar o STF do centro da vida política. Mas essa não é mais uma alternativa possível. Os conflitos são inúmeros e serão levados ao STF, como direitos de minorias, questões de segurança pública, finanças públicas, públicas, reforma administrativa, federativas, eleitorais e tantas outras que certamente surgirão. Se omitir em relação a tais assuntos é desmontar o tribunal por conta própria. Para que o STF sobreviva, precisa recuperar sua reputação e seu capital político. Isso exige um controle da pauta de julgamento que equilibre previsibilidade e quais são os conflitos para o qual o desgaste vale a pena. Isso exige que as regras procedimentais sejam levadas a sério. E com isso, o presidente e os ministros abram mão de alguns poderes. Isso exige a criação de um consenso no tribunal para que cada ministro deixe de utilizar seus poderes a seu bel prazer. Isso exige repensar a relação de ministros com a mídia, aumentar a transparência nas questões de suspeição e impedimento nos protocolos de encontro com outros atores políticos. Isso exige um esforço de consistência por parte dos ministros para desinibir a existência de uma loteria judicial dentro do tribunal. Isso exige um esforço político de recuperar sua legitimidade técnica. Esse parece ser o tamanho do desafio, recuperar a legitimidade técnica do Supremo. Se omitir aos conflitos, é simplesmente inviável. O que é viável é tentar demonstrar ao máximo que a decisão do Supremo não é dele, mas de aplicação das regras do jogo. O Supremo precisa convencer que está no conflito imbuído de um espírito de fair play, e não de catimba. Em 2 anos, esse caminho pode começar a ser construído, ou completamente destruído.
Agricultura liberal, só no Brasil mesmo. Só no Brasil, agricultor se diz liberal. Júlio Viziac, Gustavo Uribe e Fábio Pupo na Folha no dia 9.
O Ministério da Justiça contrariou a estratégia liberal das pastas da Economia e da Agricultura ao notificar, nesta quarta-feira, dia 9, supermercados e produtores a explicar o aumento do preço de alimentos da cesta básica.
E você disse que é liberal? Ah, alto lá, né?
Peraí, é isso mesmo? Ministério da Agricultura liberal?
Oh, you crazy!
Ministério da Agricultura liberal é o quê? Não tem Ministério da Agricultura?
Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, tem...
Pois é, Lazia, o Estado tem um papel forte na regulação de estoques e de preços, consequentemente. Na pesquisa, vide Embrapa, vide adaptação da soja no Centro-Oeste, toda pesquisa com gado e eucalipto. Na manutenção da agricultura familiar, que é quem produz a nossa comida do dia a dia, frutas, legumes, verduras e hortaliças. Se segurança alimentar não é setor estratégico, a gente tá fudido.
A cobrança foi feita pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Os esclarecimentos terão de ser dados pela Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, e por representantes de produtores em 5 dias. São 65 redes varejistas e cooperativas na mira do Ministério da Justiça. Assessores ministeriais afirmam que a medida surpreendeu as pastas de Paulo Guedes e Tereza Cristina. Os ministérios vinham trabalhando em uma ação de mercado contra a alta de preços, especialmente a do arroz.
Não, eu acho que o time todo está de parabéns. Eu acho não. Tenho a total dúvida que o time está de parabéns.
E na noite de quinta, o Bolsonaro confessou que foi ele mesmo que deu autorização ao ministro terrivelmente evangélico para que a Senacom interpelasse as redes de mercado.
Ninguém quer tabelar nada, ninguém quer interferir em nada. Isso não existe. Na Venezuela tudo é tabelado, mas não tem nada.
E o PT, hein?
Medidas tomadas pelo governo. Falei com o André Mendonça, falou comigo, posso botar a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para investigar, perguntar para supermercados por que o preço subiu. Falei, pode, e ponto final.
E além do Guedes e da Tereza Cristina, o representando da Senacom também jurou que Bolsonaro de nada sabia.
A principal medida era a suspensão do imposto de importação sobre o arroz, o que foi aprovado pela Camex, a Câmara de Comércio Exterior, também nessa quarta. Ao facilitar a importação, a agricultura considera que haverá mais oferta e assim o preço cairá. Esse movimento de ampliação da oferta será ainda completado com o término da colheita da safra de arroz. Segundo a Associação de Produtores, hoje ela está em 58%. Guedes concordou e deu aval para que representantes do Ministério na Camex, espécie de comitê comandado pela pasta, deliberassem favoravelmente pela tarifa zerada. No entanto, enquanto ele estava reunido com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Abras, João Sanvoso Neto, foi feito o anúncio da notificação pela Senacom. A pasta da Justiça é comandada por André Mendonça. Ex-dirigentes e técnicos da Senacom consultados pela Folha afirmam que, embora seja papel da secretaria fazer investigações, a atual medida soa como pressão política, já que oscilações de preços são esperadas baseadas no livre mercado defendido por Guedes. O chefe da economia, contudo, enfrenta resistências, especialmente da ala militar do governo, que prefere medidas mais intervencionistas. Ex-integrantes da equipe econômica, que pediram anonimato, viram no anúncio da Senacom um viés estatal. Eles classificaram a ação como o primeiro passo rumo ao tabelamento praticado no governo de José Sarney nos anos 80.
Brasileiros e brasileiras, congelamento total de preços, tarifas e serviços.
Na época, os chamados fiscais do Sarney iam às ruas monitorar preços.
Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços.
Diferentemente do momento presente, a inflação atingia um dos maiores patamares da história. Hoje, o menor.
Zerar a tarifa de importação não resolve o problema tão facilmente assim. O arroz importado não vem pra cá num estalar de dedos e o dólar não tá exatamente barato. Mauro Zafalon na Folha no dia 9.
A retirada da TEC, a tarifa externa comum do arroz, não trará ganho para o consumidor. E ocorrerá em um momento inadequado para o produtor. Em algumas regiões do país, as máquinas agrícolas já estão no campo semeando a safra 2020-2021. Isso significa que, até o final do ano, a nova safra começará a ser colhida e chegará ao mercado. Embora em quantidades limitadas no início da colheita, esse volume de produção seria o suficiente para cobrir o aperto na oferta. A liberação da taxa de importação do cereal para países que estão fora do Mercosul não resolve o problema de abastecimento a curto prazo, uma vez que as compras externas deverão demorar até 60 dias para chegar ao Brasil, dependendo da região de origem. As importações de arroz deverão ser pequenas. O valor elevado do dólar, que facilita as exportações, dificulta as compras externas. A retirada da TEC reduz em 10% os custos do cereal, mas os preços internacionais estão muito elevados e dificultam as importações, dependendo da qualidade do arroz e da origem do produto. Uma tonelada do cereal da Tailândia custa $570 e chegaria ao Brasil com valor próximo a $600 em um período de início de safra brasileira. O produto nacional está atualmente nesse patamar.
E vocês acham que alguém tentou explicar isso ao presidente? Miriam Leitão no Globo no dia 10.
Na economia, nada há de mais obsoleto do que isso que nos assombrou na segunda metade dos anos 80. A tentativa de controle de preços e a acusação a supermercados.
Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços.
Depois de várias tentativas que sempre deram errado, o Plano Real escolheu um outro caminho, novo e elegante, que enfim derrotou a hiperinflação no Brasil. Houve derrapagens no meio do caminho, como o congelamento da gasolina no governo Dilma e a intervenção na energia. Deu errado. Na sucessão de retrocessos que nos atinge no governo Bolsonaro, só faltava mesmo essa. O Ministério da Justiça dar prazo para supermercado explicar o preço do arroz, porque o presidente da República reclamou. Eu até lembraria que o ministro da Economia é liberal, mas isso nem importa a essa altura. Não se trata de incoerência em relação a uma escola econômica. É uma questão de bom senso. E de saber, palidamente que seja, a história do Brasil.
Imagina o Bolsonaro descobrindo que a reforma tributária do Guedes vai aumentar o preço dos alimentos.
Paulo Guedes!
Larissa Rodrigues no Estadão no dia 10.
O preço dos alimentos, que está pressionado nesse momento, deve sofrer nova alta caso a reforma tributária seja aprovada no Congresso Nacional. Segundo estimativa da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, as mudanças na cobrança de impostos para o setor poderão levar a um aumento adicional na inflação oficial, medida pelo IPCA, de 1,8 ponto percentual em 18 meses. A projeção considera a pior das hipóteses para o setor. A proposta de emenda constitucional 45, em tramitação na Câmara dos Deputados. Há impacto também para a área agrícola em outros projetos de reforma tributária, inclusive o enviado pelo governo, que prevê a unificação do PIS/COFINS e a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Pela proposta da Câmara, o agronegócio será tributado em 25% e não haverá desoneração de nenhum produto. Para a CNA, isso levará a um aumento no custo de produção, já que insumos como sementes e fertilizantes e maquinários agrícolas não terão mais benefícios tributários. Cálculos da entidade repassados ao Estadão mostram que produzir pode ficar 23,6% mais caro no caso da pecuária de corte, 19,4% no caso da soja e do milho, 19,3% no café e 14% no arroz, o atual vilão dos preços nas gôndolas de supermercado.
E encerramos com o Celso Ming no Estadão no dia 9 falando sobre inflação.
De todo modo, nada indica uma disparada dos preços que levante preocupações especiais com uma eventual erosão do poder aquisitivo da população. A alta acumulada no ano até agosto foi de apenas 0,7%. E os analistas de economia consultados pelo Banco Central para o Boletim Focus apontam, para todo o ano de 2020, uma inflação de 1,78%. Por que, afinal, a apreensão? Por trás dela, há algumas distorções. A primeira tem a ver com uma alta real de itens importantes na cesta básica. Os preços do arroz, por exemplo, acumulam avanço de 19,2% nesses primeiros 8 meses do ano. E os do óleo de soja, o mais consumido pela população, alta de 18,6%. Esse avanço dos preços do óleo de soja tem uma explicação. Trata-se de um produto cotado em dólares, porque largamente exportado. E, nesse ano, as cotações da moeda americana em reais subiram mais de 30%. O aumento dos preços do arroz foi produzido pelo aumento do consumo interno. O confinamento por si só puxou a demanda de alimentos básicos. E há o auxílio emergencial, que pôs algum dinheiro no bolso das pessoas de baixa renda, que, por sua vez, aumentaram a procura por itens básicos. Mas isso não é tudo. Os índices de preços sofreram certa deformação estatística que se imagina temporária. O confinamento mudou a estrutura de consumo. Despesas com viagens, serviços pessoais, como cabeleireiro e manicure, roupas, academia, restaurantes, bares, etc., foram substancialmente reduzidas. Em compensação, aumentaram as com alimentos. No entanto, o IBGE seguiu com as coletas de preços nos mercados e nas unidades de serviços, como se a cesta média de consumo não tivesse sofrido alterações, e calculou a variação do custo de vida levando em conta os mesmos pesos apresentados pelos itens de consumo vigentes antes da pandemia. Quando a vacina estiver disponível e à medida que a vida se normalizar, essa distorção técnica também deve desaparecer, ou pelo menos reduzir-se.
Guedes e os militares. E a pancadaria continua comendo.
Senhoras e senhores do Brasil, it's time!
Jussara Soares, Adriana Fernandes e Idiana Tomazelli no dia 10 no Estadão.
A ala militar do governo está próxima de ganhar maior poder de decisão dos assuntos orçamentários em detrimento da equipe econômica. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, deve passar a integrar a Junta de Execução Orçamentária, colegiado responsável pelas principais decisões do orçamento, e que é hoje formada apenas pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e o da Casa Civil, Walter Braga Neto. Com a inclusão, os ministros militares do Palácio do Planalto passam a ser maioria na JEO, com poder de fazer prevalecer suas decisões ante as posições do ministro Paulo Guedes e sua equipe.
Quem ouviu o nosso episódio dia 508 sobre a fatídica reunião ministerial sabe que o Braga Neto foi submisso. O Guedes distribuiu o esporro e só faltou o general pedir desculpa. Pois bem, quem decidiu o orçamento era Guedes e um mudo Braga Neto. Mas agora os militares deram o troco.
Tá com pau!
Antes do governo Jair Bolsonaro, a JEO era formada pelos ministros da Fazenda, Planejamento e Casa Civil. Com a criação do Ministério da Economia, que abocanhou o planejamento, a JEO ficou com apenas 2 ministros. O colegiado toma as principais decisões sobre recursos do governo federal, inclusive sobre a liberação de emendas que fazem parte das negociações políticas com parlamentares para a aprovação de pautas de interesse do governo no Congresso. Segundo apurou o Estadão, a inclusão da Secretaria de Governo atende à articulação política do governo necessária quando se trata de orçamento, permitindo também o desempate.
Pois é, parece que os militares estão tentando o golpe final para cima do Guedes.
Nos últimos meses, a JEO foi palco de atritos entre os ministros por conta da elaboração da proposta de orçamento de 2021 e da divisão dos recursos. Um ponto que gerou fricção foi a pressão por mais dinheiro para o Ministério da Defesa.
Quem é que não gosta de dinheiro?
Inclusive, com a proposta de adiar o censo marcado para 2021, com o objetivo de irrigar recursos para a área militar. Outro tema de embates foi a divisão de recursos para o chamado Plano Pro Brasil de Investimentos ainda em 2020. Guedes queria limitar os gastos a 4 bilhões de reais, mas a conta acabou ficando em 6,5 bilhões de reais, como revelou o Estadão. Para contemplar todas as demandas dos Ministérios da Infraestrutura, do Desenvolvimento Regional e do próprio Congresso Nacional.
E vale lembrar que originalmente os militares queriam 35 bilhões.
Um bando de bananada!
Atenção, Paulo Guedes!
O Palácio do Planalto reclama que o ministro Guedes não liga para o cálculo político e tem atrapalhado nas negociações. Já os técnicos da área econômica veem com grande preocupação as mudanças, que podem incentivar aumento de gastos e novas concessões.
Se gritar, pega centrão.
Não é de hoje que a Secretaria de Governo, responsável pela articulação política, queria integrar a JEO. A pasta vinha buscando seu assento há algum tempo, justamente por entender que precisa ter poder de voto para deliberar sobre as emendas parlamentares. O ingresso da pasta, porém, é visto como uma distorção no desenho da junta orçamentária, hoje calcado em dois pilares: o de limites técnicos, orçamentários e financeiros, defendido pela economia, e outro das demandas de política pública, incorporado pela Casa Civil.
Reparou que o texto fala em limites técnicos? Pois bem.
No ano passado, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, garantiu lugar privilegiado nos momentos decisivos da divisão do bolo de recursos do orçamento de 2020.
Vocês são de sacanagem!
Nas reuniões finais da JEO para bater o martelo sobre o projeto de lei orçamentária do ano que vem, Weintraub participou como convidado e pôde fazer uma pressão corpo a corpo por mais dinheiro.
Eu estou no limite, Brasil.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Quando a gente fala, é sério, gente, tem muito mais coisa lá no blog. Contribua com o nosso PicPay. É só entrar lá e procurar por Medo e Delírio em Brasília. E agora a gente também tem o Apoia-se. É apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no Medo e Delírio Brasília podcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
O presidente Jair Bolsonaro, Vossa Excelência, foi eleito com mais de 57 milhões de votos, mas é presidente de todos os brasileiros.
Porra!
Porra! Porra! Parte terminal do aparelho digestivo!
Putinha do Bozo!
Problemas? Pornô!
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque?
Paralelepípedo de craque!
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Uma pergunta que não deixará de ser feita. Pum!
Sextou, galera. Vou começar mandando um beijo pra Camila e pro irmão dela, o Américo. A Camila indicou o Medo e Delírio pro Américo. A pirâmide aí, galera. A gente vive disso. Voa Telex Free, Américo. A Camila tá longe de você, mas ela sabe que o teu filho tá fazendo aniversário e queria mandar um beijo, um carinho de longe. Então tá aí. Feliz aniversário pro filhote. O Anderson da Nova pediu pra mandar um beijo molhado pro Matheus Rocha, de São Paulo, e pro Felipe Carvalho, do Canadá. Três coisas aí que eu gosto, hein? Carvalho, Rocha e molhado. A Arieli pediu pra mandar um beijo suculento e molhado pro Abraão, esposo dela, que é o entregador mais gato de Uberlândia. E pediu pra mandar um beijo também pra cunhada dela, Priscila, que é quem tá segurando a barra da família. Valeu, Priscila, valeu, Arieli e valeu, Abraão. O Luiz Felipe Francis pediu pra mandar uma lambida gostosa pro irmão dele, João Francis. Porra, cada família mais esquisita nessa porra, hein? Ô, João, porra, assina o nosso feed aí. O Luiz já falou pra você pra caralho, porra. O arroba Sinapomorfia pediu pra mandar um beijo pra cremosa dele, Isabela, de São Carlos, que foi quem apresentou o podcast pra ele. Valeu, Isabela. O Vini pediu pra mandar um beijo pra Ana Paula Souza, de Caxias do Sul, que foi quem apresentou o Medo e Delírio pra ele. Valeu, Vini, e valeu, Ana Paula. E um feliz aniversário pra Larissa de Esmeraldas, em Minas Gerais. E ela falou que mandou uma bananada na cara do Arion. Que porra é essa? Não entendi nada. E olha só isso, galera. A Maíra, eu não vou revelar o sobrenome. Ela disse que escuta a gente no banho, lavando louça, trabalhando e até transando. Porra, como é que consegue? Mas ela pediu pra mandar um beijo pro Vladimir e a Paula de BH, que introduziram ela a esse delírio. Espero que seja o Medo e Delírio, não de ouvir o Medo e Delírio transando.
Porra, Maíra, Danny pediu pra mandar um salve pro João Paulo Bernardelli e pro Charles Bolina. Tá aí, salve, galera. E olha só agora, galera, o Felipe de Oxóssi pediu pra mandar um beijo sensual e provocante pra duas pessoas. Primeiro, pra ele mesmo. Porra, Felipe. É, beijo punheta essa porra agora. E um beijo também pra Rafaela Venturim. Rafaela, o Felipe, esse aí do beijo punheta, falou beijo amiga, te amo. E vai também um beijo pro pai da Rafaela, que é fã do podcast, Júlio César Venturim. Valeu, Júlio César. Um beijo também pra Carolina Gerassi, que é fã do podcast e é obcecada pelo Vando. Aliás, se alguém souber por onde anda a coleção de calcinha do Vando, eu quero saber. O Edgar Carreiro Júnior mandou um beijo pro irmão dele Jorge e pra amiga Silânia Maria, pra quem ele apresentou o podcast. Valeu, Edgar, tamo junto, porra. Um abraço fortíssimo pro Guilherme Melo, que diz que tá divulgando o podcast pra geral na Zona Leste de São Paulo. Ó, meu sotaque de Zona Leste. Ó, parça, vida louca, porra, perfeito, hein? O Canhotice mandou um abraço e um beijo pra esposa dele, a Sheila. E eu mando um beijo e um abraço pra vocês dois, hein? E pra terminar, um beijo bem caliente pra Bruna Araújo, de Guarulhos, em São Paulo, mas que mora em Garapé, em Minas. Bruna, só pra você saber que é você mesma. Valeu, galera!
Ator pornô.